Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Começamos agora mais uma edição de Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que está afetando toda a nossa sociedade, que é a questão da febre amarela. Uma doença que pensávamos erradicada. Para conversar sobre isso, nós temos dois grandes especialistas da USP aqui nos estúdios da Rádio USP. Um deles é o professor Marcos Bulos, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador de controle de doenças da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Professor Marcos Bulos, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
O outro grande especialista na área é o professor Paulo Saldiva, médico patologista, pesquisador, professor da Faculdade de Medicina da USP também e diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Paulo Saldiva, muitíssimo obrigado pela sua presença.
É um prazer estar aqui falando com vocês. Primeiro pelo tema. Segundo, o rádio é uma coisa demais, né? Ele tem uma capacidade educativa e dá uma proximidade com o ouvinte. E talvez isso possa ajudar a esclarecer dúvidas sobre essa doença, onde tem muito medo e tem muita realidade também.
Professores, como eu falei, uma doença que nós, pelo menos nós, leigos, pensávamos erradicada e voltou aí causando muito medo, como o professor Saldiva falou. Eu gostaria de começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, perguntando como é que se dá isso, como é que se deu isso, qual a causa de um surto desse, de uma doença que pensávamos erradicada. Professor Bulos.
Nós pensávamos erradicada e erradicou-se a febre amarela urbana, né? Tem que lembrar que nós convivemos durante muitos séculos com Aedes aegypti vindos nos navios negreiros, que causou grandes epidemias de febre amarela, mesmo antes nós sabermos que ela era transmitida por vetor, pelo Aedes. No século XVII, nós tivemos epidemias em Recife, Olinda, todo o Nordeste, depois foi para Salvador e, posteriormente, até o século XIX, chega no Rio de Janeiro, onde ela causou milhares de óbitos de vítimas devido à infecção, essa infecção. Quando se descobriu que o Aedes era o responsável por esses surtos epidêmicos nas cidades, começou-se, então, a campanha de eliminação do Aedes dos grandes centros urbanos. Começa com Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Emílio Ribas, em São Paulo. E aí, com um trabalho incessante e muito intenso, com até decisões políticas e econômicas, tem que lembrar que foi decisão econômica, porque ninguém mais queria vir nos portos do Rio e de Santos para importar o nosso café, que era o nosso principal produto de exportação. Por quê? Com medo da febre amarela. Ao lado disso, o presidente da República, Rodrigues Alves, perdeu uma filha vítima de febre amarela. Então, isso fez com que a parte do presidente, junto com a necessidade econômica, criasse as condições ideais para você resolver. Num país como o nosso, quando você resolve economicamente, resolve tudo. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu, naquela época, o Rio de Janeiro tinha 700 mil habitantes. Ele tinha, entre funcionários da saúde, mais exército e prisioneiros que foram liberados para fazer o controle do Aedes nas casas e aproveitar, vacinava contra a varíola, somou-se 5 mil pessoas. E aí as pessoas iam como... E houve até resistências, barricadas, a crise da vacina, né? Por causa das pessoas iam lá e vacinavam contra a varíola. Só que quando eliminou-se o Aedes, depois de algum tempo se percebeu que existia a febre amarela, que ninguém sabia que existia antes. O que aconteceu? Era a famosa febre amarela silvestre, que foi reconhecida posteriormente e que mantinha o ciclo com macacos. Então, os macacos, junto com outros tipos de mosquitos, chamados hemagogos e sábites, mantinham o ciclo na copa das árvores. E aí, eventualmente, algum incauto que ia no lugar do macaco, ou madeireiro que cortava as árvores para negócio, ou pescadores que ficavam no entardecer embaixo das árvores, isso fez com que você tivesse alguns casos de febre amarela, muito poucos, porque era acidental. O ciclo é com o macaco na copa das árvores. No caso específico, quando os macacos começam a morrer, Aí a mosquita precisa de sangue, aí desce e pica o homem acidentalmente. Então, por isso que a gente fala que eliminou-se uma das febres amarelas que era conhecida e que causava muitas mortes. E outra que existia, mas não tinha tanta importância perto do que era a febre amarela urbana, que era a febre amarela silvestre, foi reconhecida então e se manteve até hoje.
Professor Saldiva, algo a acrescentar?
O que aconteceu foi que, bom, primeiro, a descoberta de que o mosquito era o transmissor da doença, ele é uma coisa que começou em Cuba. Com o Carlos Fenley, que foi um médico e que deduziu isso, né, a partir de observações clínicas. E também um estudo muito detalhado de como os casos se transmitiam. Ninguém deu muita bola, mas quando a coisa começa a virar, quando teve a guerra hispano-americana, os Estados Unidos perdeu 3 mil pessoas. 280 foi por bala, o resto foi febre amarela. Aí se montou uma comissão que foi presidida por um cirurgião militar que confirma isso e começa a se matar mosquito. Matou mosquito, a morte do mosquito. Quem primeiro demonstrou no Brasil que era urbano foi o Emílio Ribas. Quando ele debela uma epidemia de febre amarela em Sorocaba. E isso dá força para um jovem médico, que era o Oswaldo Cruz, que estava chegando, estava muito combatido, e teve a revolta, não tanto contra a morte do mosquito, mas também porque tinha, além da vacinação contra a varíola compulsória, havia um processo de reurbanização do Rio de Janeiro, as pessoas não tinham para onde ir, porque derrubava-se aquele casario antigo, elas foram morar nos morros. Tinham muitos ex-combatentes de Canudos, lembra que a grande batalha de Canudos foi no Morro da Favela, onde moravam os jagunços com casas muito primitivas. Então eles construíram, daí surge o nome favela e surge o segundo mecanismo de exclusão social. Então é uma doença, e a última grande epidemia urbana no Brasil foi no final dos anos 20, muito antes da descoberta da vacina, que começa a ser colocada no mercado em 1937 pelo pessoal da Fundação Rockefeller. Bom, e o Marcos está absolutamente certo. Você conseguiu fazer uma campanha de erradicação de mosquito. Mas as cidades mudaram. Pelo crescimento explosivo que as cidades tiveram, elas começaram a retroceder em saneamento. Então você tem um centro consolidado, depois você vai reduzindo, até chegar a lugares onde você não tem nem esgoto, difícil acesso à saúde e mesmo controle territorial, né? No Brasil tem muitos refugiados, não por milícias religiosas, mas pelo domínio do território, pela criminalidade. Então isso dificulta o combate ao mosquito. Além disso, as cidades se expandiram a partir do seu crescimento desordenado para as franjas das áreas verdes que circundam as cidades. E mais, as mudanças climáticas das cidades, que formam ilhas de calor, e essa, digamos, mudança do regime de chuvas, que faz com que chova em períodos muito concentrados, facilitar a propagação dos mosquitos. Então, o que aconteceu foi que as cidades mudaram e isso foi chegando. E só uma lembrança, a febre amarela ela vinha no Brasil em surtos de 7 a 10 anos, que se repetiam. E isso acontecia mais ou menos como acontecia na peste negra na Europa ou no ebola no centro da África. Você tem uma epidemia, os macacos morrem, os que sobrevivem estão imunes, então demora alguns anos para que você tenha um número de suscetíveis, porque você tem um novo surto de febre amarela. Assim como a peste vinha de 20 a 30 anos, o ebola também nesses ciclos, que era o tempo que tinha para nascer gente suficiente para ter um novo surto. Então, a fronteira da região, digamos, de possível risco da febre amarela foi descendo, como está descendo a malária para algumas regiões, como tá, por causa que o mosquito vem junto, porque ele está encontrando nas cidades condições de proliferação, que são, digamos, muito importantes. E trouxe um desafio para o governo. Imagina o Marcos que você tem, quando você está controlando uma epidemia ou um surto numa cidade pequena, com 20, 30 mil habitantes, é uma coisa. Quando isso começa a chegar perto de uma cidade de milhões de pessoas, o esforço vacinal e a capacidade de infraestrutura aumentam muito. Então é isso que nós estamos vivendo hoje.
Só uma curiosidade, o que o Saldiva falou, que é interessante, para mostrar como os tempos mudaram e a segurança é importante. Quando o Aedes reinfestou o Brasil, foi na década de 70. Em 76 foi visto em Salvador, porque as campanhas existia o grupo da campanha de febre amarela, que foram acabou a febre amarela com a vacina, as pessoas foram saindo do ministério, não tinha grupo mais. E ela volta para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, a população não era 700 mil como Oswaldo Cruz, eram 7 milhões de pessoas. E o campo, quando ele contou com 5 mil pessoas, o grupo da SUCAM, que cuidava de febre amarela e tudo mais, eram 500. Então, o que aconteceu? A primeira inserção do pessoal da SUCAM na favela da Rocinha, aquele com a roupa caque deles, foram mortos. Foram mortos confundidos com militares naquele negócio, os caras quando foram combater o Aedes, para mostrar essa realidade nova da insegurança, da proliferação de centros urbanos enormes, como aconteceu.
E você sabe, Marcos, até na USP isso afetou, porque a gente tinha um departamento de entomologia médica, inclusive na Faculdade de Saúde Pública, que era, o professor Foratini,
fortíssimo.
Como a transmissão de doença na área urbana passou a ser irrelevante, esse pessoal foi muito para a agricultura, que hoje está trabalhando nos institutos agronômicos para fazer controle biológico de pragas e coisas desse tipo. Então, hoje, existe a necessidade de se formar quadros capazes de estudar a biologia desses mosquitos urbanos para poder estudar formas mais adequadas. Porque quando a gente descobriu, por exemplo, o DDT, quer dizer, o DDT, ele foi saudado como um grande benefício para a humanidade. Tanto que o inventor do DDT ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1948. Hoje está banido. Né? E ao mesmo tempo, bom, também estava ruim a academia, porque em 1949 foi a lobotomia frontal do Egas Moniz. Então estava um período difícil. Mas porque se achava que ele ia resolver o problema da produção de alimentos e exterminar malária e febre amarela. E o bicho também desenvolve resistência.
Claro.
Então, tem que se criar competências científicas, essa seria uma ideia de estimular a produção de quadros capazes de estudar a biologia desse vetor e utilizar as novas técnicas de biologia molecular, o que a gente conhece hoje, né, para poder estabelecer formas que vão além da pulverização. Porque a gente não vai conseguir hoje. O controle de lixo, tudo, está tudo difícil.
Justamente, eu gostaria de colocar essa questão do controle do mosquito, combate ao mosquito. Nós estamos ganhando ou perdendo essa guerra, professor Bulos?
Mas que mosquito você está falando?
O
do hemagogos e sábitos, nós não temos como combater. Eles estão na casa deles, eles estão nas matas. O homem que não respeita mais os seus limites e sobrevivência, além da expansão dos centros urbanos, ele entrou nas casas dos mosquitos. Você vê o que o Saldiva falou dessas epidemias que vêm a cada 7 anos da silvestre, que foi descendo, a gente percebia. O estado de São Paulo não tinha febre amarela desde a década de 40. Quando nós tivemos uma epidemia muito grande no início da década de 90, que pegou o Grande Belo Horizonte, chegando em Divinópolis, nós tivemos um caso na fronteira perto de São José do Rio Preto. E aí começou a perceber que você precisava vacinar uma região norte de São Paulo. E foi chegando a cada 7 anos. A gente via que estava chegando. Até que há 7 anos atrás, ainda com uma boa margem de segurança, que ela estava em região de Botucatu, Ribeirão Preto, fazendo uma região de vacinação, onde você tinha o processo. A vacina nós falamos depois. Mas o que acontece, e o que está acontecendo agora, é que todos os casos são de invasão de matas. O homem não respeita essa coisa. Então você está indo na casa do mosquito, você está indo na casa do macaco. Por isso que você tem o ciclo da febre amarela urbana, que é o Aedes, homem, Aedes. E o ciclo da matéria silvestre, que é macaco, hemagogos, macaco. E aí, de vez em quando, tem uma flechinha. O homem pode entrar nesse ciclo. Não é um ciclo que o homem tem que estar. Se você vai, por exemplo, vai a Mairiporã, você deve conhecer Mairiporã, anda, tudo área de invasão. Floresta, área de reserva, onde as pessoas constroem casas, hotéis e tudo dentro de uma área de invasão. Você não é cidade. A cidade é uma coisa, mas onde acontecem os casos não é na cidade. Os casos acontecem na região de matas, onde as pessoas vão para a região de matas. Então, ou seja, ficou um turismo hoje, a Amazônia, todo mundo, ficou a casa do homem que não respeita as fronteiras e acaba a segurança começa a ter. Você começa a ter a doença que você não teria se você estivesse em casa. Né? Uhum. Então, lá não tem combate. Você for falar de Aedes, se você dizer como é que está o controle do Aedes, muito mal. Porque o Aedes virou um mal dos centros urbanos enormes. Ele só prolifera. Dengue, por exemplo, é uma doença dos grandes centros urbanos desorganizados. Você não tem estrutura, o Aedes está dentro das casas, 80% dos Aedes são dentro das nossas casas. de você ficar impressionado, você foi ver. Por exemplo, a gente entra acompanhar o trabalho da SUSENHA, que é a Superintendência de Controle de Endemias, então, eles vão ver onde que está. Você encontra a Aedes tirando a tampinha do ralo, está lá dentro. Você vai atrás no prato da geladeira, está lá atrás. Então, se chove, você tem as calhas que estão entupidas ou tem água nas calhas, está lá o Aedes. Se você joga uma tampinha de garrafa no quintal, está lá o Aedes. Então, ou seja, é uma luta difícil se não houver um esforço coletivo de procurar limpeza, higiene. Claro que o Estado, no seu amplo espectro, município, Estado, Federação, tem que participar não só nos seus prédios, como tem que manter a limpeza orgânica, os parques públicos, organizar o sistema, mas precisa haver um esforço coletivo na diminuição do Aedes. A gente não consegue. A gente conseguiu, nos últimos anos, segurar um pouquinho a proliferação. Claro que também a proliferação tem muito a ver com o ambiente, né? Quando chove mais, chove menos, ou tem um processo, muito calor, muito frio, etc. E tal. Então a gente conseguiu, em 2 anos, 3 anos, com esforço hercúleo, você mandando, pagando extra para todos os agentes municipais de saúde, ficar todos os fins de semana fazendo controle. Você segurou a Aedes em condições razoáveis, mas não eliminamos o Aedes. Chegamos o ano retrasado, de 2015 para 2016, nós fizemos 300% todos os domicílios paulistas. Andamos, você tem em torno de 14 milhões de habitações em São Paulo, nós fizemos 42 milhões de visitas em coisas. Continua tendo Aedes. Então, ou seja, não é uma coisa que a gente vai resolver apenas com coisas pontuais. Isso é uma questão orgânica de organizar o sistema todo e o meio ambiente.
Tem que mudar uma cultura.
Isso.
E mudança
isso.
De cultura é mais difícil do que se inventar. A gente está esperando um remédio milagroso e não vai vir. Mesmo porque também as dificuldades são maiores, né? Além do voo do mosquito, você pode ter um indivíduo. A mobilidade nas cidades aumentou. O indivíduo que antigamente o indivíduo morava, vamos supor, Jundiaí, trabalhava em Jundiaí. Hoje não. Ele viaja através de outros vetores, sobre rodas ou até sobre asas, para outros lugares. Então, um portador são pode transportar, quer dizer, aumenta a complexidade do controle, porque você tem. Hoje a mobilidade dentro dessas megacidades é muito grande. O indivíduo que está na Cantareira, ele pode muito bem trabalhar na Zona Sul. Então, você consegue. Então, existe toda uma demanda muito importante para isso. Então, nós temos uma cidade que cresceu de uma forma, inclusive com exploração comercial, inclusive com uma facilitação, com ganhos da exploração de regiões que não deviam ir por grilagem de terra. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Nós temos um grupo de mosquitos que tolera isso, que são os demagogos, né? Um mosquito difícil de ser exterminado. O demagogos, ele vive em gabinetes, ele é um mosquito que você olha, ele usa uma gravatinha e às vezes a penugem tem uma coloração acaju. Você vê esse mosquito habitando lugares que não devia habitar. Né? E esses demagogos fazem com que, às vezes, a aplicação da lei da preservação dos manantiais não consigam preservar a água, e agora nós estamos invadindo regiões que não deviam estar. Toda a região norte da Cantareira, você olha por cima, por satélite, você percebe invasões que depois são legalizadas a partir de demagogos, esse mosquito especial que se colocou, né? E o demagogos, ele se alimenta, ele suga inclusive bastante coisa, é um animal sugador e de difícil extermínio. Então, essa leniência, né, que houve, essa falta de previdência, o desmonte da estrutura do mosquito que se acha de oficial, que tem poucos recursos. Nós não vamos resolver isso com um inseticida, porque mesmo assim o mosquito, assim como bactérias, desenvolve resistência. E quando você vê filme do Aedes sendo fumigado, você consegue olhar, ver isso? O mosquito, ele respira através de traqueídeos, né? Ele tem um sistema de tubos, ele não tem um sistema circulatório, o ar passa por dentro dele. E fica onde é que ele tem mais vento? Embaixo da asa. Então, quando ele bate a asa, ele precisa de mais oxigênio, aumenta o fluxo da turbina dele de oxigênio. Quando ele for fumigado, ele fecha o bracinho. E, quer dizer, ele não é burro, o mosquito, né? Então, ele se adaptou a receber essa dose. Ele pode ficar, engraçado, a resistência da larva dele é maior do que a gente pensava que fosse ter condições de dessecamento. Ele foi se adaptando às novas condições. Porque um mosquito prolifera, de cada 7 dias está saindo uma nova geração. Isso. Portanto, ele tem uma capacidade de adaptação às alterações no ambiente muito maior que a nossa. Então, primeiro, tem que ter uma narrativa, como que a gente está fazendo aqui, para dizer que todo mundo digamos, tem que participar desse esforço. Tem que ter um esforço consistente em pesquisa de novas formas alternativas para que recuperar essa parte da entomologia dos mosquitos urbanos, com mais investimento. Tem que melhorar o sistema de vacinação, capacitá-lo a produzir, porque agora ele estava dimensionado para uma demanda e rapidamente você não consegue montar uma planta de vacina de um dia para o outro. Né? Então, tem que aumentar a resiliência da cidade frente à picada do mosquito com vírus e também tem que aumentar, a organização do espaço urbano, porque senão... quem transmitia peste? Rato, pulga e piolho. Não adiantava você... Quer dizer, você tem que melhorar o saneamento. Como eu disse, o Rio de Janeiro acabou a febre amarela antes de ter uma vacina. O último surto foi em 1928, não foi o Oswaldo Cruz, já foi o Clementino Fraga que cuidou disso. Então, eu acho que essas crises elas servem para a gente repensar um pouco o uso do espaço urbano, a forma como a gente organizou as cidades e também direcionar o investimento de pesquisa e desenvolvimento para esses temas que são nossos. Ninguém vai resolver esse problema para nós. O Brasil vai ter que conseguir esse caminho. E tem essa obrigação na América Latina, porque tem o maior parque de pesquisa da América Latina. Então...
Não, e a questão do Aedes precisa de pesquisa mesmo, porque nós não conseguimos eliminar o Aedes, não se conseguiu eliminar o Aedes em Singapura, que é uma ilha rica. Não conseguiu eliminar o Aedes em Tóquio. Tem Aedes na Coreia do Sul, tem Aedes na Flórida. Ou seja, mostra que não é só dinheiro. Você precisa de pesquisa, eventualmente, para encontrar novas metodologias e recuperar o processo.
Entre essas novas metodologias, se incluem as técnicas de manipulação genética? Nós temos isso no horizonte, é possível?
Uma iniciativa que tem o seu valor, mas do jeito que está hoje, eu acho que é uma iniciativa com muito pouco possibilidade de sucesso. Porque você tem que produzir 5 a 10 vezes mais Aedes, o transgênico manipulado, do que tem os bilhões que tem aí. Então você tem que produzir muito. E ele serve para locais pequenos. Por exemplo, eles conseguiram num bairro em Piracicaba aqui diminuir a quantidade de Aedes, mas não diminuiu o dengue. Né? Ou seja, na teoria, se eu ponho um geneticamente modificado, você vai diminuir a possibilidade daquele o natural picar. Isso, mecanicamente, é isso, mas não é assim que acontece, porque você tem que pôr tanto Aedes manipulado. A saída que tem fazer aquele que você injeta com uma bactéria dentro do Aedes, né? Uma bactéria que se reproduz também. Mas aí você vai ter, que é o grande problema que se fala, né? Você vai ter que manter em casa o Aedes sempre. Porque se você tirar, matar o Aedes, você pode ter o Aedes natural. Também é uma dificuldade, ainda está em experimentação, né? Para que a gente possa observar se isso vai dar certo, essa replicação de bactérias dentro do próprio Aedes. Né?
O senhor concorda, professor Saldiva?
Eu acho que não vai ter uma bala mágica. Eu acho que nós vamos ter que pesquisar. Eu tenho confiança que vai surgir. Né? Essa história da bactéria, que ela infecta a glândula salivar do Aedes, o Aedes fica com uma espécie de cachumba. Né? Ele fica com uma... E com isso, a taxa de, digamos, a chance do vírus colonizar exatamente... Existe uma bactéria competindo com o vírus pela mesma célula, pela mesma secreção. Então, existe sim a possibilidade, mas não vai ser agora. Eu acho que e também não vai ser uma coisa só. Mas como é que você põe para conversar o biologista molecular, o indivíduo do que vai matar mosquito na rua, que tá na ponta, que sabe aonde a coisa aperta? Como é que você vai falar com o líder comunitário, que às vezes tem medo? Você acha que você bate na tua porta em algum lugar... Tem lugar que você vai pensar duas vezes para deixar alguém entrar na sua casa. Então, veja, a gente não consegue controlar bala. Veja o que aconteceu em Fortaleza. Você tem grupos lutando pelo mesmo espaço. Como é que você vai lá entrar naquele lugar onde você não pode ir no forró? Você imagina entrar com uma coisa para fumigar a casa dos outros. Enfim, existe toda uma dificuldade de gestão que não é intransponível, mas ela demanda uma visão integrada que, lamento dizer, a própria universidade tem dificuldade de fazer. Porque a gente fica dentro dos nossos departamentos e das nossas coisas, a gente produz muito tijolo. Mas como você ordena esses tijolos para construir uma edificação? Como é que você junta tudo num centro coerente? Esse é o desafio, mas é imperativo. Por quê? Assim como virão, como está hoje a febre amarela, há outros vírus potencialmente emergentes que estão vindo de outros continentes, né, que poderão chegar. Então, isso tem que ser uma corrida, não é para resolver um ano a febre amarela, nós temos que pensar numa solução consistente para chegar nos... Porque a febre amarela parece que resolveu retomar, ou pelo menos ameaçar, está tentando retomar o seu espaço nas cidades. Coisa que está sendo evitada hoje com um esforço enorme. Eu não sei como é que é vacinar milhões. E o pessoal fala que falta estrutura na saúde. Qual que é a estrutura de governo que consegue vacinar milhões de pessoas num final de semana? Que demanda integração federal, estadual e municipal. Quer dizer, a saúde tem, pode falar o que quiser da saúde, mas que ela tem, comparando com outras estruturas de governo, como os outros ministérios, pela sua tradição, pelo seu corpo técnico, uma competência instalada que é muito grande, mas ela não pode fazer sozinha, porque ela não dialoga com segurança pública, isso. Ela não dialoga com a Secretaria de Transportes, ela não dialoga com um monte de coisa.
Professor Boulos, essa integração entre cientistas, políticos, que o professor Saldiva menciona, o senhor vê uma possibilidade disso acontecer?
Isso tem existido algum tempo para cá, por causa, inclusive, a febre amarela é o exemplo, e nós vamos ter que aperfeiçoar isso. Eu até tenho alguns exemplos muito interessantes realizados com essa retomada da febre amarela aqui. Desde quando nós tivemos o caso, essa última epidemia que está até hoje, começa em abril de 2016. O que nós percebemos? Porque quando você tem um caso de febre amarela, você sabe, um ano, você sabe que teve macacos morrendo de febre amarela, epizootia. Nós procuramos e não encontrávamos. Até quando nós encontramos a primeira epizootia por febre amarela, o que aconteceu? Nós fomos melhorando com a Secretaria do Meio Ambiente, com todos os processos, arrumar, porque o que acontecia? Morria macaco, eles enterravam os macacos. Falei, não, vocês não vão enterrar mais os macacos. Vocês vão mandar todos os macacos para Adolfo Lutz para a gente ver se tem febre amarela. E começamos, desde até começar até dezembro ano passado, que foram 20 meses que aconteceu. Nesses 20 meses, nós encontramos mais de 300 epizootias por febre amarela. Foram 500 e pouco no total, 300 que tinha macacos com febre amarela. E o que aconteceu? Nós fomos seguindo. Onde tinha um macaco, nós íamos atrás e começamos a vacinar. Vacinamos toda a região onde tinha macaco. Não aconteceram casos humanos, aconteceu um aqui, outro acolá. Interessante, o segundo caso foi Ribeirão Preto, aconteceu por quê? Nós sabíamos, fomos oferecer vacina, o indivíduo não quis se vacinar, que não ia acontecer com ele, morreu de febre amarela. No dia seguinte, a mulher, todo mundo ia vacinar. Né? Então, começamos a seguir os corredores ecológicos, que a gente chamou. Quando, de repente, a gente percebeu a área de vacinação, percebeu que estava aumentando. Nós não sabíamos por que apareceu na região de Campinas. Uai, como pode? Não pode dar um pulo. Aí se percebeu que nós tivemos uma outra invasão vindo para a região de Poços de Caldas, em Minas. Invadiu numa outra área que nunca havia acontecido. E por que invadiu agora e não tinha invadido antes? Não sei, o Saldiva certamente sabe. Nós tivemos nos últimos 10 anos 16% de aumento de reserva florestal, região de reflorestamento. Por região de reflorestamento, começou a chegar na região de Campinas, onde nunca tinha. E aí começou numa região diferente, porque não era área de recomendação de vacina, e nós fomos surpreendidos com macacos morrendo. Corremos para vacinar. Tivemos um pequeno problema que fez com que nós tivéssemos 3 casos de febre amarela em Jundiaí, que não era esperado, porque o nosso pessoal lá também não era vacinado. Nós tivemos que vacinar todos os técnicos de saúde lá para dar anticorpos e voltar. E nisso aconteceram 3 casos humanos. Mas aí o que aconteceu? Vacinou toda a região. E aí houve uma última invasão no ano passado pela região de Extrema, em Minas, uma terceira que pegou a região.
Nazaré Paulista.
Pegou, aí começou a chegar aqui. O que, que aconteceu? A vacina foi. Falou, olha, eu vi até hoje, sai na Folha, olha, eu deveria ter começado vacinando. Sabe quantas doses de vacina nós demos no ano passado? 7 milhões, seguindo as regiões florestais. Sabe quantos casos nós tivemos de febre amarela em Mairiporã agora, na região que moravam lá? Quase nenhum. Quase todos foram pessoas importantes, porque todo mundo estava vacinado antes. Nós vimos os macacos, vacinamos a região, como aconteceu, e foi vacinando. Mas as pessoas têm casa lá e não vacinaram. E começaram a ir pessoas para lá sem vacina. Então foram todos viajantes que pegaram a febre amarela, não pessoas que moravam, porque estavam vacinados. Então, o que aconteceu é que a vacina, nós chegamos e conseguimos segurar. Seguramos nada, porque a febre amarela aconteceu. Mas o programa em si, e foi isso tudo, teve a participação da universidade, em parte, porque os trabalhos, que inclusive esse trabalho das linhas e com a tipagem da cepa, está sendo, com o pessoal da universidade, no Instituto Tropical de São Paulo, está sendo pedido para publicar no Science. Teve um início de acordo para publicação, para mostrar. Mas nós vamos aumentar muito mais. A universidade precisa participar muito mais próximo, é isso que nós nos dispomos a fazer.
Nós precisamos dar um intervalo agora, rapidinho. O Diálogos na USP de hoje está conversando sobre febre amarela com os professores Marcos Bulos e Paulo Saldiva, ambos da Faculdade de Medicina da USP. Voltamos num instante.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.